Senhoras e senhores deputados, senhora ministra, a cultura é trabalho e o trabalho tem de ser com direitos. O PCP está e estará nessa luta ao lado dos trabalhadores da cultura.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra para uma intervenção, senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, não me levará a mal que, antes de me dirigir a si, responda à Sra. Deputada Viana Cunha, que me brindou com uma pergunta direta e, portanto, sem desprimor, gostava de dizer assim de claro, Sra. Deputada, graças a Deus e ao sistema jurídico, que nós não nos regemos pela sua bitola moral, mas temos uma lei e é essa lei que responde à sua pergunta que colocou de forma tão ansiosa. Senhora Ministra, eu gostava de falar agora sobre museus, palácios e monumentos nacionais, assunto que também já foi aqui largamente tratado. E se a Senhora Ministra se lembra, já desde a discussão do Orçamento de Estado, que lhe tenho perguntado várias vezes, como é que esperaria que a promessa ou aquilo que está inscrito no Orçamento de Estado do ponto de vista de aumento de receita de bilheteira se viesse a concretizar, tendo em conta que este é um ano particularmente difícil, com encerramentos por causa do Covid. A creche que, por iniciativa do PCP, foi aprovada no Orçamento de Estado o artigo 254, que diz no seu número 1 que em 2021 o Governo adota medidas necessárias ao alargamento da gratuidade da entrada nos museus, palácios e monumentos nacionais sobre a sua tutela aos domingos e feriados para todos os residentes em território nacional. E eu tenho dúvidas como é que estas coisas se compatibilizam, mas realmente este fim de semana acabei por ter uma luz. Este fim de semana eu fui visitar a exposição da Dona Maria, que está no Palácio Nacional da Ajuda, que a Senhora Ministra tinha ido a inaugurar, e muito bem, e Dona Maria, que era patrona das artes, como a Senhora Ministra já saberia e a exposição bem deixa claro, e qual não é o meu espanto, quando me dirijo à bilheteira, temos uma entrada paga de 5 euros para todos os residentes em território nacional ao domingo, através de um despacho do Sr. Diretor-Geral da DGCP, contrariando o Orçamento de Estado, mas se calhar permitindo as tais receitas adicionais que aumentam a verba do Orçamento de Estado. Eu, Sra. Ministra, eu não questiono a necessidade ou até a racionalidade desta decisão e até acho que pode ser um sítio interessante, olha, por exemplo, como aqui se discutiu, para empregar a receita do IVA voucher que a Sra. Ministra aqui até falou, até pode ser um sítio bom para redimir esse bónus fiscal. Mas eu gostava que a Sra. Ministra explicasse como é que compatibiliza uma norma do Orçamento de Estado com isto, porque eu sei que é uma exposição temporária, mas é uma exposição temporária que reúne acervo, particularmente do Palácio Nacional da Ajuda e grande parte também do Museu Nacional de Arte Antiga, ambos sob a sua tutela. E falando sobre o Museu Nacional de Arte Antiga, Sra. Ministra, que também já aqui foi trazida à discussão, eu de facto, enfim, sei que a Sra. Ministra está bem consciente do que é que são as dificuldades do museu. Sei que sabe que é um museu que tem uma zona coberta de 4 hectares, 2 edifícios. No edifício mais recente, que apesar de tudo tem 80 anos, há infiltrações no telhado. Isso significa que é preciso retirar quadros e esculturas para proteção e conservação desse património, que isso impede que essas salas sejam visitadas, que essas infiltrações, dia sim, dia não, geram problemas no quadro elétrico que vai abaixo, o que faz com que outras salas fiquem às escuras, que também não possam ser visitadas. Até agora não aconteceu nada mais dramático do que isto, mas o risco existe. Também sei que a Sra. Ministra saberá que, como o sistema de ar-condicionado não teve manutenção, por exemplo, esse ex-libris, que são os painéis de São Vicente, estão neste momento, esta semana, tiveram sob uma temperatura de 24 graus, quando deveriam estar abaixo de 21, o que põe vários problemas. E, Sra. Ministra, isto é o nosso principal museu nacional. Eu imagino o que é que se passará nos restantes. E, para além disto, temos as notícias que vieram hoje, que vieram esta semana a público, de falta de vigilantes, mas também de conservadores e de técnicos, que fazem com que seja difícil, por exemplo, manter as duas entradas abertas. E, Sra. Ministra, eu termino, ou em caminho para terminar, perguntando-lhe se a melhor resposta que a Sra. Ministra tem é aquela que a DGCP vai dando, que é: nós estamos conscientes disto tudo, mas isto exige recursos técnicos e financeiros que não estão disponíveis, portanto vamos esperar até que venha o PRR. E eu pergunto-lhe se vamos esperar até que venha o PRR, não sabemos quando é que chega o PRR, Passamos o verão, desejamos muito os turistas, venham eles, mas voltámos de certeza ao paradigma de sol, praia, agora também futebol, porque com certeza que não será para os dirigir ao nosso maior museu nacional, que não tem condições. Termino, Sra. Ministra, perguntando-lhe uma última coisa que tem a ver com festivais de verão. Sei que o Banco de Fomento e o Ministério da Cultura está a trabalhar com os promotores dos festivais de verão e de outros grandes eventos, com os promotores em geral, para uma linha de crédito, para um fundo de bilheteira, que era uma pretensão do setor e que isso está a ser trabalhado. Os promotores, os produtores e os agentes esperam, mas enfim, talvez com esperança válida de que venha a ser também alguma medida desenhada para eles, mas aguardamos ainda pelas normas da DGS.
É para concluir,
e termino, sim, Sr. Presidente, aguardamos ainda pelas normas da DGS para saber se vai ou não vai haver festivais de verão. Aparentemente, santos populares pode haver, diz a Sra. Diretora-Geral, desde que as pessoas tenham bom senso, nos festivais, quando é que podemos contar com o normativo? Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Muito já se disse hoje neste debate sobre a política cultural e fica a certeza de que continua frágil e incerta, mesmo quando é a cultura que nos salva, quando o isolamento e a solidão nos são impostos. A cultura é arte e conhecimento, é força criativa e interventiva, é construção crítica e participativa, é entretenimento, mas é também educação e consciencialização. A cultura cria dinâmicas comunitárias e gera emprego. A cultura é parte integrante da nossa identidade e é um pilar da democracia. Apesar de ser unânime o reconhecimento da importância da cultura, nas suas mais diversas vertentes, a verdade é que a mesma tem sido, ao longo dos anos, completamente secundarizada e alvo de um subfinanciamento constante por parte dos sucessivos governos PSD, CDS e PS. Os Verdes defendem que se trilhe um caminho para atingir o justo investimento de 1% do orçamento do Estado para a cultura. Contudo, atualmente, ainda se está bem longe disso, colocando em causa o desenvolvimento e muitas vezes a própria sobrevivência do tecido cultural e em momentos limite, como a epidemia que vivemos, reflete esse desinvestimento, essa fragilidade da forma mais crua. Os profissionais da cultura têm sido também profundamente fustigados. A precariedade e a desregulação do trabalho artístico e cultural atingiram uma dimensão tal que arrastou para a chamada informalidade milhares de trabalhadores que passaram a falsos recibos verdes. Estas fragilidades estruturais, fruto de opções políticas de desvalorização da cultura, levaram a que, em tempos de pandemia, este setor fosse um dos mais sacrificados. A decisão de cancelamento e adiamento das atividades artísticas e de encerramento dos equipamentos agudizaram os problemas do setor, potenciados pela instabilidade de muitas das estruturas que suportam e operam nesta área. Para além da criação nas mais diversas áreas, a cultura é também património material e imaterial, edificado, museológico, monumental, industrial, arqueológico, natural e paisagístico, seja ele classificado ou não. A cultura exige políticas de preservação, salvaguarda, estudo científico, valorização e divulgação que reconheçam e dignifiquem os valores intrínsecos e identitários nele presentes, reconhecendo igualmente o seu papel educativo e de desenvolvimento. Os Verdes recusam a desresponsabilização do Estado da defesa do património cultural e por isso consideram que é urgente a contratação de recursos humanos e materiais para a proteção e conservação do património, que não pode estar sujeito à degradação e ao abandono, porque significará um empobrecimento da identidade. É urgente definir outro rumo de apoio à cultura que assegure a liberdade e a diversidade da criação artística, que incentive os seus profissionais, que estimule os projetos amadores e recreativos para os quais o associativismo é determinante. É essencial assegurar a democratização da fruição e do acesso à cultura. Os Verdes vão continuar a defender que o Estado não se pode responsabilizar da garantia de uma efetiva política pública para a cultura, tal como está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS e o Sr. Deputado Bruno Aragão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Talvez já não nos lembremos, mas começamos esta legislatura com um debate de urgência requerido pelo PCP sobre o concurso da DG Artes e o modelo de apoio às artes. Na altura, em novembro de 2019, e como isso já nos parece tão distante, discutíamos o que se tinha avançado na última legislatura. O aumento em 83% no apoio às artes entre 2015 e 2019, o aumento de 17% entre o último concurso bienal e o que se viria a fazer em 2021, mas estávamos muito longe de imaginar o que viria a acontecer. Uma enorme crise sanitária que se instalou e as enormes consequências que viria a trazer para o setor da cultura, em Portugal, na Europa e no mundo. Por isso, dar respostas em fase de emergência foi absolutamente fundamental. E aqui, sejamos também muito claros. Pela primeira vez, a resposta a uma crise não foram mais ou menos cortes, foram mais ou menos apoios. E esta é uma alteração absolutamente substancial na forma de encarar uma crise. Mas demos exemplos concretos. O apoio em 2021 e 2022 às entidades elegíveis no tal concurso do debate de urgência em 2019, que não haviam sido financiadas, ou a extensão desse financiamento até 2022 para as entidades beneficiadas, são apenas um exemplo. A estes apoios, outros se somaram, com a criação de um apoio exclusivo aos profissionais da cultura, independentemente da sua carreira contributiva. Ou a possibilidade única deste setor ser apoiado cumulativamente pelas medidas específicas e pelas medidas transversais a outros setores da economia. Privilégio? De maneira nenhuma. A mais elementar justiça a um setor que todos reconhecemos tem, de facto, uma enorme necessidade de estrutura. Mas rasgar as vestes e ficar por aqui, senhoras e senhores deputados, é muito pouco. Devemos também reconhecer que o que já se avançou ou apoiou não é, em nenhum momento, refúgio para o muito que ainda há a fazer. A frieza dos grandes números é muitas vezes insensível aos problemas individuais de muitos destes profissionais. Mas não temos o direito, não temos mesmo o direito de politicamente nos aproveitarmos disso e, senhora deputada Catarina Martins, permita-me que a cite, de, com profundo desrespeito, fazer disso a nossa única política. Relembremos então o tema deste debate, política cultural, e respondamos com honestidade à questão. Há política cultural? Há. Não era retórica, esperava mesmo essa questão. Há. Há ainda muito a fazer? Sem dúvida. E é esta parte do debate, senhoras e senhores deputados, que devem estar atentos. Esse imenso trabalho ganha substância no esforço das medidas estruturantes. Muita dessa estrutura levará tempo a consolidar e a dar resultados. Precisamos de artistas e de todos os profissionais da cultura e, por isso, de um estatuto que, pela primeira vez, os proteja e enquadre. Estamos a fazê-lo. Precisamos de palcos e de espaços, e de espaços em rede, que potenciem as oportunidades para esses profissionais. Uma rede de cineteatros e teatros. Estamos a promovê-la. E precisamos de projetos sustentáveis e, por isso, estamos a rever o modelo do apoio às artes. Mas chegados a mais de meio do debate, senhoras e senhores deputados, voltemos então a essa política cultural. Quantas propostas concretas ouvimos neste debate? Digam uma proposta concreta. Já sabemos com o que não concordam, já sabemos do que não gostam, já sabemos aquilo que criticam. Mas vamos avançar para a parte seguinte do debate. Vamos então a essas respostas concretas. E só